Este episódio é patrocinado pelo Eletrão. Saiba onde entregar os seus resíduos em ondereciclar.pt. Mind the Planet, o podcast que vem descomplicar o tema da sustentabilidade com dicas para o seu dia-a-dia. Para ouvir às quintas-feiras, quinzenalmente às 18 horas, em direto na NIT FM ou a qualquer altura do dia em nitfm.pt.
Olá e bem-vindos ao podcast Mind the Planet. O meu nome é Catarina Matos e sou CEO da Mind the Trash, a primeira loja online de desperdício zero em Portugal. Este podcast serve como uma oportunidade de conversarmos sobre assuntos que afetam o nosso planeta, o nosso dia-a-dia e para nos ajudar a refletir sobre vários temas para tomarmos decisões mais conscientes, com base em dados científicos e com o testemunho de alguns especialistas das diversas áreas que iremos abordar. Neste episódio, iremos falar sobre um equipamento eletrónico muito presente no nosso dia-a-dia. Os telemóveis e a sua pegada. Os telemóveis são tão úteis que já é quase impensável vivermos sem eles. Vemos os e-mails, as notícias, usamos como máquina fotográfica, instalamos inúmeras apps que nos permitem explorar inúmeras áreas e somos muitas vezes persuadidos a trocar de telemóvel para novos modelos, mais avançados, com melhores câmaras, mais armazenamento, enfim. E aqui junta-se também obsolescência programada, que, de acordo com o projeto de investigação Obsolescência Planeada nos Telemóveis, que foi elaborada por Frederico Soares, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, as empresas verificaram que, e passo a citar, substituir rápido os produtos e tornar o comércio de segunda mão menos atrativo permitiria às empresas ampliar o seu volume e receitas de negócio, vendo a obsolescência planeada como uma grande arma para aumentar os seus lucros. Então ele refere que os produtores analisaram, claro, outras alternativas, nomeadamente fazer com que os produtos também durassem mais tempo, contudo era um desafio para conseguirem sustentar uma taxa alta de crescimento e era um grande obstáculo ao lucro. Mas nós não nos podemos esquecer que nem tudo é lucro e que tudo tem um impacto, tem uma pegada associada e que os nossos telemóveis não são exceção. Portanto, como refere um estudo que adorei ler, que se chama Towards Digital Sobriety, da Shift Project, um smartphone pode ser constituído por cerca de 40 metais. E as quantidades podem variar de algumas miligramas a várias dezenas de gramas. E aqui colocam-se alguns problemas. Primeiro, na extração, pois são uma fonte de poluição dos solos. Portanto, a pegada associada à extração de matérias-primas não renováveis. E aqui não podemos deixar de falar das condições dos trabalhadores, portanto, a parte social. Em segundo, a pegada associada à produção, em terceiro ao transporte e, por último, ao descarte. E recentemente descobri Siddharth Kara, que é um dos principais especialistas em escravatura moderna e tráfico de seres humanos, que é professor da British Academy, que ficou muito conhecido com o seu livro Cobalt Red, How the Blood of the Congo Powers Our Lives, que lançou este ano. E ele diz que não conhece no mundo inteiro um único sítio de extração de cobalto, que fornece a grande indústria, em que haja boas condições de trabalho. Para quem não conhece, o cobalto é um componente essencial de todas as baterias recarregáveis de íons de lítio fabricadas atualmente. Ou seja, as baterias dos smartphones, dos tablets, os computadores portáteis, os veículos elétricos e também para a energia nuclear. O cobalto é utilizado para a energia nuclear e eu não fazia a menor ideia. E neste ponto, recomendo verem o relatório da World Bank de 2017 sobre os metais utilizados em tecnologias com baixas emissões de carbono. Portanto, segundo Siddharth Kara, cerca de 75% do fornecimento mundial de cobalto é extraído do Congo, frequentemente por camponesas e crianças, em condições, como ele refere, subhumanas. Ou seja, temos este problema com a questão social, mas há outro que quero explorar nesta nossa conversa e que não nos podemos esquecer, que são recursos finitos. E, por exemplo, Para o metal índio, estima-se que já haja dificuldades de abastecimento para 2030 e 2035. E sabiam que a taxa de reciclagem da maioria destes metais utilizados é inferior a 1%? Inferior a 1%. Sim, ouviram bem. E a reciclagem destes equipamentos torna-se ainda mais complexa à medida que o número de diferentes metais usados aumenta e as suas concentrações diminuem. E estes dados são partilhados no relatório Recycling Rates of Metals, da UNEP, que é o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, que recomendo darem um olhinho, se puderem. Ou seja, nós achamos que está tudo controlado, por estar disponível em larga escala no mercado, não é? Mas, pelo menos, foi para meu gigante espanto, não está. E em Portugal, e como refere o especialista Pedro Faria, que é ex-strategic advisor da CDP, que é Carbon Disclosure Project, que trabalha já há mais de 15 anos na área de reporte corporativo para a medição e gestão das emissões de carbono das empresas e com quem tive o enorme prazer de conversar brevemente para este episódio. Portugal tem a sorte de ter projetos como a Sociedade Ponto Verde ou o Valor Pneu, por exemplo, que têm ajudado muito, nos últimos anos, no controlo na área dos resíduos. Contudo, ainda há muito a fazer e estamos longe de cumprir metas. Portanto, o que é que podemos fazer? Hoje, andar sem telemóvel é quase impensável. E que soluções é que temos para podermos diminuir o nosso impacto com algo que usamos diariamente? Bem, uma sugestão que podemos deixar aqui é comprarem telefones recondicionados. E mesmo que muitos projetos o lancem por moda, é melhor que nada, ok? E aqui já encontram recondicionados, por exemplo, na FNAC, e é um ótimo passo se precisarem de trocar mesmo de telefone. Também tem outro projeto, que é a Swappy, para compra e venda de iPhones recondicionados, aqui para os fãs de iPhone. E aqui também não nos podemos esquecer de dar a prioridade ao reparar. E quero dar-vos aqui o meu exemplo, que no Natal passado, ao visitar a árvore de Natal no Terreiro do Paço, o meu telefone caiu ao chão e partiu o ecrã. Mas totalmente, não foi só um cantinho, é que não dava mesmo para fazer nada. Eu não conseguia mandar mensagens, não conseguia desbloquear, não conseguia, enfim, nada mesmo. E fui à Vorton Mobile e no próprio dia, passado poucas horas, tive o meu telefone como novo, com um novo ecrã. Portanto, foi super rápido e no meu caso, mesmo ao pé de casa, tendido a pé e tudo. E compensou a nível de preço, para quem se está a questionar a nível de preço, compensou ao invés de comprar um telefone novo. Então, caso queiram mesmo comprar um telefone novo, podem optar, por exemplo, por um projeto como a Fairphone, que é uma startup holandesa que desenvolveu os primeiros smartphones modulares disponíveis para compra, que foram projetados para serem facilmente reparados e atualizados. Eles trabalham com vários parceiros, incluindo a Closing the Loop, que é uma empresa social holandesa, para melhorar o ciclo de vida dos telemóveis, em que acreditam que o lixo eletrónico não deve ser desperdiçado. A empresa já recuperou cerca de 3 toneladas de telemóveis da sucata no Ghana, levando-os para a Bélgica para serem devidamente reciclados. Pois quando se fala de reciclagem destes equipamentos, e conforme também me referiu a Pedro Faria na conversa que tivemos, o que acontece é que muitos destes equipamentos acabam por ir para países em desenvolvimento e por gerar alguns problemas ambientais. Acabam em aterros sanitários, ou em mãos ilegais em África ou na Ásia, provocando a poluição dos solos, dos recursos hídricos, assim como a perda de matéria-prima valiosa, e que poderia estar a ter outro uso, não é? E isto acrescem depois os problemas de saúde que começam a surgir devido a estas questões ambientais. Mas então qual é que é o impacto da produção e do uso de um telefone? Será que o impacto da produção é menor que o uso que eu lhe dou? Ou seja, o carregar, a bateria, o navegar na internet, o ver vídeos, não é? E segundo um artigo da Deloitte Global, com o título Making Smartphones Sustainable, um smartphone novo gera em média 85 kg de emissões no seu primeiro ano de utilização e que 95% das emissões provém do fabrico, incluindo a extração de matérias-primas e do transporte. Depois de fabricado, um smartphone gera em média 8 kg de emissões resultantes da sua utilização durante a vida útil, que se situa normalmente entre os 2 a 5 anos. E o estudo da Shift Project, que referi anteriormente, também refere dados similares. Portanto, para um smartphone com uma duração de cerca de 2 anos, de gama média, os gases de efeito de estufa emitidos durante a extração, produção e transporte correspondem a cerca de 90% dos gases de efeito de estufa do tempo de vida útil do telemóvel, comparativamente aos 10% emitidos durante o carregamento. Então, qual é que é o impacto das emissões de um telemóvel em termos globais? Será que é muito, que é pouco? E segundo o mesmo artigo da Deloitte Global, o dispositivo eletrónico de consumo mais popular no mundo representa menos de 0,5% das 34 gigatoneladas de CO2 totais emitidas globalmente, neste caso em 2021, que foi quando foi feito o estudo, mas que vale a pena tentar, claro, reduzi-las. Portanto, como refere Pedro Faria, nós temos um problema da durabilidade dos equipamentos. A vida destes é demasiado curta. E durante a nossa conversa, o Pedro até recomendou a leitura do livro The Logic of Sufficiency, de Thomas Prinzen, que recomendo lerem, e referiu também alguns problemas derivados com um tema muito interessante e que iremos abordar noutro episódio, que são os videojogos, o gaming. Então, agora, de forma muito resumida, o que é que nós podemos fazer? Portanto, reparar sempre que pudermos, comprar recondicionado, ou de projetos como a Fairphone, que são ótimas opções caso vocês queiram contribuir para reduzir o impacto com os telemóveis. E além disso, durante o uso, podem, em primeiro, apagar as apps que não utilizam e fechar as apps que não estão a utilizar de momento. Em segundo, enviar mensagens ao invés do WhatsApp. Hoje em dia enviamos mensagens praticamente só por WhatsApp ou até por Telegram. Contudo, estes utilizam a internet e têm um consumo de energia associado. Portanto, sempre que puderem, optem por enviar mensagem que apenas utiliza a energia do telefone, pois como a mensagem vai por satélite, não tem a pegada da internet dos servidores aqui associada. Eu não sei se é do vosso tempo ou não, mas é do meu. Mas lembram-se quando as mensagens eram pagas e tentávamos abreviar as palavras todas para não excedermos os caracteres? Eu lembro-me, era desse tempo, e recordo-me da giga-joga com as palavras para tentar dizer tudo com os caracteres que tinha disponível para não pagar mais. Essa realidade já mudou e a maioria dos pacotes hoje em dia já incluem mensagens gratuitas. Portanto, já não é desculpa. Então, e em terceiro, podem evitar também, ou devem evitar, ver vídeos de alta definição por streaming num smartphone, pois, segundo a The Shift Project, pode equivaler às emissões de usar um forno elétrico de 2000 watts em potência máxima por 5 minutos. Contudo, quero deixar aqui a ressalva de que as emissões de gases de efeito de estufa são obviamente altamente dependentes da distribuição geográfica dos equipamentos, devido à mistura do tipo de fornecimento de energia e as intensidades de carbono. Portanto, assim termino este nosso segundo episódio. Espero que vejam agora o vosso telefone com outros olhos e que o usem de forma mais prolongada e com maior sobriedade no seu uso. Estes episódios não pretendem ser um monólogo, portanto, se tiverem sugestões e comentários, são todos bem-vindos. E encontramos-nos no próximo episódio. Até já e obrigada pela companhia.
Este podcast foi patrocinado pelo Eletrão. Saiba onde entregar os seus resíduos em ondereciclar.pt.